convidada.
Inês Macamo Raimundo é investigadora em processos migratórios nas questões de segurança alimentar urbano, aqui na Universidade Eduardo Mondlane. Falando em processos migratórios forçados e não forçados, qual é a realidade atual do país?
Uau. O que eu devo dizer é que, para mim, em termos de conceito, é tudo igual. Forçado ou não forçado é igual, no sentido que se alguém muda de residência porque há algum motivo que o forçou a mudar. Isso de que há migrações livres, para mim, não funciona, é tudo forçado. Mas, na realidade, usando os conceitos que têm sido aceitos mundialmente, falando de migrações forçadas, nós estamos a referir pessoas que são obrigadas a mudar da sua área de residência habitual por causa dos fenómenos naturais, neste caso, desastres naturais, nomeadamente ciclones e cheias, mas também por questões militares. E no caso de Moçambique, desde a independência, na verdade, nós nunca tivemos uma paz efetiva como tal, e tudo isto tem obrigado a deslocamentos populacionais, de tal forma que eu falo que a população moçambicana anda com a casa às costas, nunca conseguiu ter uma verdadeira vida sedentária por causa destes fenómenos.
Um dos fenómenos mais preocupantes em Moçambique nos últimos 4 anos foi o agudizar das tensões militares e dos ataques no norte do país, em Cabo Delgado, que tem provocado milhares de deslocados. Fala-se de refugiados internos, e como especialista nas questões migratórias, é correto usar este termo de refugiados internos ou são migrações?
Bom, é exatamente isso que eu ia dizer. Não é correto falar em refugiado. Só é refugiado o indivíduo que atravessa uma fronteira internacional. Dentro do país não são refugiados, temos é população deslocada internamente. Portanto, o conceito é exatamente este, que é o reconhecido mesmo a nível das Nações Unidas, através da Convenção de Genebra de 1951, que reconhece refugiado todo aquele indivíduo que corre risco de vida e atravessa uma fronteira internacional. Internamente são deslocados internos.
Mas há, no entanto, moçambicanos refugiados em países fronteiriços, como é o caso da Tanzânia.
Ah, sim, isso é lógico, porque a questão de moçambicano refugiado na Tanzânia ou no Malau ou qualquer outro país fronteiriço é histórico e funciona, como diria, uma retaguarda. Qualquer coisa que não funcione bem, as pessoas atravessam a fronteira. Isso aconteceu mesmo durante a Guerra Colonial, já aconteceu na altura do pagamento do imposto de Palhota, que as pessoas tinham que fugir, sair de Moçambique, e toda essa dinâmica, de fato, obrigava à travessia de fronteira. A questão das fronteiras em África é uma questão que, de fato, sobretudo os povos fronteiriços não reconhecem como fronteiras. Estando em Cabo Delgado e passar para o outro lado da Tanzânia, como se continuasse em Cabo Delgado, porque é o mesmo povo, temos a mesma cultura, falamos a mesma língua, mas porque existe uma linha de fronteira, aí sim consideramos que, de fato, as pessoas se tornam refugiadas pelo fato de atravessarem ou o rio, ou o Ruvuma, ou qualquer outra forma de travessia para a Tanzânia.
Hoje, quantos refugiados e quantos deslocados existem em Moçambique?
Infelizmente, não tenho dados corretos relacionados a números, porque a migração, de facto, é um fenómeno muito complexo de ser medido como tal. As pessoas estão em permanente mobilidade, tanto por guerra ou porque exatamente querem. Atravessam para o outro lado da Tanzânia, estando lá, vão dizer, olha, são refugiados. Mas se calhar foram para o outro lado, não necessariamente porque estivessem à procura de um refúgio qualquer. Mas foram lá porque Cabo Delgado é parte daquilo que é do ser como moçambicano. Portanto, passar para a Tanzânia não necessariamente significa que é um refugiado. Mas por causa da situação em que se vive, se há alguém do outro lado em Cabo Delgado, não, é refugiado. Então é muito difícil ter números exatos de refugiados na Tanzânia, sim.
Há dados que apontam quase 1 milhão de refugiados deslocados, e pondo tudo no mesmo lado, apesar de ser incorreto, mas há quase 1 milhão de deslocados em Moçambique?
Ai, bom, eu aí não porei as minhas mãos no fogo para dizer 1 milhão de deslocados, porque assim, a imprensa, desculpe, às vezes não sei de onde vem essa informação, mas o que é certo é que muita gente joga com os números. Depende dos objetivos. Falar que há 1 milhão de refugiados, incluindo a população deslocada, pode nos levar a uma dimensão muito grande do que é que está a acontecer, exatamente, o que está a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também, subestimar os números pode ter um outro significado. O que eu reconheço é que existem pessoas que estão em situação de perigo, pessoas que precisam ser protegidas, seja do lado do território moçambicano ou, eventualmente, aquelas que atravessaram para a Tanzânia.
De que forma é que estas pessoas que perdem casa, perdem terras, portanto, produtos agrícolas e alimentares de subsistência, o que é que acontece a estas pessoas que perdem tudo?
Bom, o Estado moçambicano já ratificou a Convenção de Kampala, porque até então a grande preocupação era a proteção dos refugiados, ok? Através da Convenção das Nações Unidas, a Convenção de Genebra de 1951, que a União Africana, na verdade, também adotou. Em relação à população deslocada em treinamento, praticamente não havia nada. Agora, esta convenção, na verdade, reconhece que estas pessoas precisam ser protegidas, precisam de um tratamento especial, tem que se lhes dar dignidade. Não basta só colocar as pessoas num campo de reassentamento, é tudo. Há muita coisa que precisam essas pessoas, como bem disse, precisam de recuperar o que eram antes do desastre ou seja o que for, porque pode ser também na questão climática, mas também na questão militar. Neste sentido, significa que, ok, porque até então o discurso, as pessoas ficam naquele campo de reassentamento, mas ficam reassentamento durante quanto tempo? Tem que se garantir as condições de segurança, em primeiro lugar, a segurança, garantir também que as pessoas tenho a chamada resiliência. A resiliência, nesse sentido, o que é que significa? Tentar voltar à vida que tinham antes do evento ou do desastre que provocou a situação de deslocamento.
Mas nem todas têm essa capacidade de resiliência.
Claro que não, claro. Porque até imaginar tanta gente que é e de frente à idade, oposição social ou económica, etc. Então, é uma mistura neste lugar. Mas todos merecem segurança, todos eles precisam de voltar a ter um modo de vida que lhes possa garantir o seu sustento. Uma das grandes conquistas que Moçambique tem sobre a independência tem a ver com a terra, o direito à terra. A terra pertence ao Estado e cada moçambicano tem direito a uma porção de terra. E então, o que se deve fazer nessa altura? É funcionar os instrumentos, permitir que as pessoas tenham o seu pedaço de terra para poder fazer a sua agricultura, que seja uma fonte de renda.
Há pouco falou dos deslocados nos tempos coloniais. Falar de deslocados nessa altura, portanto até 75, é falar de quem e de quê?
Não falava exatamente de deslocado, falava de refugiados. Pessoas que saíram de Moçambique, passaram a atravessar as fronteiras em busca de proteção. Por além dessas pessoas, historicamente, temos aqueles que atravessaram as fronteiras porque estavam a fugir o pagamento do imposto de palhota, que era algo terrível. E fugiam também ao xibalo. Xibalo que é trabalho forçado.
Esse imposto era cobrado por Portugal?
Sim, pelo Estado português. Que todo indivíduo adulto, a partir dos 18 anos, tinha que pagar, independentemente de ter uma renda ou não, tem que pagar o imposto de palhota, ou significa o imposto da casa.
E, portanto, havia quem não quisesse pagar esse imposto, que não quisesse submeter-se ao invasor, ao colonizador, refugiava-se noutros países. Refugiava-se para onde e que países acolhiam estes refugiados?
Primeiro, permita-me que eu diga que não era só porque não queriam sujeitar-se ao colonialismo. Sim, isso é um fato, mas também porque não tinham condições para tal. Iam para onde? Para os países vizinhos, Tanzânia e Malawi, fundamentalmente. Sim, e Zâmbia, claro, também. Sim.
E estamos a falar de muitas pessoas?
Muitas pessoas, sim. Muitas pessoas, bom, não posso estimar, mas de tal forma que há um trabalho que eu escrevi já há algum tempinho sobre uma família em diferentes fronteiras. Quando estamos em Malawi, é difícil de saber quem é moçambicano e quem é malawiano. É o mesmo povo. Só para ter uma dimensão do que foi durante a guerra, Malawi, apesar de ser um país pequeno, do tamanho de uma das províncias...
A guerra
de 16 anos. Malawi recebeu o maior número de refugiados a nível da África Austral. 1 milhão e tal, por aí. Que são pessoas que, ao mesmo tempo, dizem que são moçambicanos ou que são malawianos. Mas, se estamos do lado de Moçambique, eu pergunto, tem familiares? Sim, do Malawi eu tenho. Estamos no Malawi? Sim, eu tenho família em Moçambique. Sim, então, e cria, de facto, esta situação, que Malawi, na verdade, é o país que dificilmente nós encontramos reais fronteiras como tal. Tanto mais que é a única fronteira. Moçambique e Malawi é a única fronteira que não tem limites como tal.
Era Inês Macamo Raimundo, investigadora em processos migratórios na Universidade Eduardo Mondlane, aqui em Maputo, a nossa convidada de hoje.